Alô, alô. Esse é o podcast sobre arquitetura, sobre especificamente as obras do Oscar Niemeyer, né? Arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, né? E primeiro a gente vai falar um pouco do que significa ser arquiteto, né? Então, o arquiteto é uma profissão, né? Que ele planeja, organiza, coordena a construção de edifícios, né? Então, ele também desenha, né, as plantas, baixos, edifícios. Então ele tem uma carga grande aí de expressão artística, né? Um arquiteto ele tem que ter uma preocupação com a criação, né? Ele imagina que as coisas que a gente vê na rua, antes elas foram projetadas, foram desenhadas por alguém que, junto com engenheiros, né, com pessoas que entendem dos materiais, né, das estruturas, né, de como essas coisas conseguem se manter, né, estruturadas de pé no chão, precisa do conhecimento de várias áreas aí de várias profissões, vários trabalhadores juntos aí para pensar numa construção. O arquiteto, a figura do arquiteto ou arquiteta é parte dessa gama aí de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, hoje especificamente no nosso podcast a gente vai falar do Oscar Niemeyer assim brevemente, né? Um resumo. E das suas principais obras aí, né? Então, vamos lá. Oscar Niemeyer, ele nasceu em 1907, né? E morreu em 2012. Então, ele viveu aí mais de 100 anos, né? E por que que é um cara tão importante, assim, tão lembrado, assim, né? No mundo da arquitetura, né? Porque, principalmente pela veia artística dele, né? O Oscar Niemeyer buscava na natureza a inspiração para o trabalho dele, né? Então ele tem frases assim significativas, né? Dizendo qual que é a inspiração dele com a natureza, que são as curvas, né? Então são curvas livres, né? E aí tem até uma frase típica dele que ele fala que assim, né? As minhas curvas eu encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos rios, né? Nas ondas do mar. No cor nos corpos das pessoas, né? As curvas estão aí, né? Então, até então a gente tem uma tradição de arquitetura alemã, né? Europeia, por exemplo, a escola de Bauhaus na Alemanha é uma escola muito preocupada com o design dos objetos, né? Com a arquitetura urbana e sempre assim com uma predominância grande de linhas retas, né? Então, o Niemeyer, assim, entre década de 50, 60 e 70, faz todas as criações dele totalmente originais a partir de linhas curvas que ele observa na natureza, né? Então, quando ele fala das montanhas, né, sendo Oscar Niemeyer um carioca, né? Então, se você lembrar lá do Pão de Açúcar, né? Pensar no Pão de Açúcar como curva, né? Como imaginar o desenho dessas montanhas, que é predominantemente de linhas curvas. Então a gente entende um pouco qual que é a grande inspiração aí do Niemeyer. E quando ele fala as ondas, né, do mar, né, também que são movimentos circulares, espirais, lembrar aí daquele edifício Copan, que está no centro de São Paulo, né, que é como se fosse uma grande onda aí deitada em formato de edifício, né, contrastando totalmente com as linhas retas da cidade. O que mais? Tá, então vamos falar um pouco de Brasília agora, né? Então, Brasília, toda a construção, né, daí do plano piloto, que é aquela concepção urbanística feita por um outro cara, que é um urbanista que chama Lúcio Costa, né? O Niemeyer trabalhou em parceria com ele, né, que foi um edital do governo, né, para construir Brasília, nessa época do governo do Juscelino Kubitschek, né? E aí, a construção de Brasília, ela é interessante, né? Porque, né, o Niemeyer já tinha certa projeção aí, né? Com seus trabalhos, era conhecido. E o Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, escolhe o Niemeyer como arquiteto principal dessas obras para abrigar o governo brasileiro, né? Também numa ideia de até estranha, né, de povoamento, né, ele chama de povoamento do centro do país, né, porque, como vocês sabem, a construção aí da sede do governo está em Brasília, é o centro do país. Então esse papo de povoar é controverso, né, porque já existiam pessoas morando aqui, né? Então, quando eles falam isso, é um povoamento urbano, né? De tornar Brasília um lugar urbano. Mas já tinha um monte de coisa rolando aqui, né? Né? Com certeza tinham populações indígenas, natureza, né? A fauna natural desse lugar, né? Então, quando se diz isso, tem a ver com povoamento urbano, né? Trazer uma cidade grande para o centro do país. Além de ser um lugar estratégico também para ter um governo, né? Onde as pessoas não se têm mais dificuldade de se mobilizar, né? Se o governo fosse em São Paulo, né? Seria mais difícil, se as pessoas estão contra o governo, elas chegarem até o Palácio do Planalto, por exemplo, que é a sede do governo, para protestar. Então também é estratégico nesse sentido, né? Mas vamos lá, Oscar Niemeyer. Então, as obras aí que ele desenhou com as suas curvas, né? Quando a gente vê na TV, né? Quando mostra Brasília, é o Palácio da Alvorada, que é onde a presidente ou o presidente em exercício mora, né? O Palácio da Alvorada é a casa do presidente, tá? Ou da presidenta. E o Palácio do Congresso Nacional, que é onde fica a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? Aí ali naquela partezinha onde a gente tá falando aí, é tudo de pertinho uma coisa da outra, né? Quem já foi para Brasília sabe bem que dá para dar um rolê andando ali, né? Tem a Catedral de Brasília, que é aquela obra que parece um abacaxi, uma coroa de abacaxi, né? É uma catedral aquilo. E o Palácio do Planalto, tá? Que é a sede do governo. É que todo isso daí foi construído numa coisa que chama plano piloto, onde essas coisas estão dispostas em cima desse grande projeto. E lembrar também, né, que esse período histórico, depois a gente tem que rolar aí um podcast de história, né, para falar sobre mais especificamente sobre esse período dos anos 50 a 60 no Brasil, né? O período pré-golpe, né, que o golpe foi em 64, logo depois. Pensar que essa ideia do Juscelino era de uma política desenvolvimentista, né? Uma grande preocupação, assim, de que ser o país onde a economia deslancharia, né? O progresso, né? Então é quase que o berço aí do neoliberalismo, porque é nessa época que vem as montadoras de carro, né? Ford vem para cá e na época do Juscelino. Então, um grande período de industrialização do país, né? Então, essa é uma característica aí desse governo, né? E por isso que tanto tudo casa, né? Se for pensar, né? Nessa história, né? De trazer assim. Então, sempre quando a gente pensa em história, em arte, né? Em arquitetura, em tudo, tá tudo interligado, né? Quem faz sempre tem um interesse. Ideológico por detrás, né? Então pensar que nada é por acaso, né? Principalmente nessas obras aí de Brasília, né? Esse grande cidade monumento, né? Para que tudo isso, né? Para impor uma ideia, né? De Brasil desenvolvido, né? De civilização, de povoamento do centro do país, porque até então não tinham tantas grandes cidades, exceto pelas grandes capitais, né? Que era Salvador. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Talvez Minas. Mas era essa ideia aí de sair passando com o trator em tudo mesmo e dane-se os povos que aqui já estavam, né? E não podemos esquecer também da construção de Brasília, né? Quem que foi que construiu? Para fazer tudo aquilo tinha uma mão de obra, né? Para ser feita. Então foram trabalhadores e trabalhadoras de todos os estados, principalmente do Nordeste, do Norte, que vieram trabalhar. E que não desfrutaram do esforço braçal que fizeram, porque foram morar nas periferias de Brasília, que se chamam cidades satélite, né? Que são as cidades ao redor aí desse grande plano piloto, que é o lugar da mais elitizado, né? Mais da capital, mais aonde estão a parte mais rica da cidade. E principalmente pensar que os povos que já estavam aqui, indígenas e no caso de Brasília, comunidades quilombolas grandes, assim, né? Que a gente pode citar. Cabe aqui citar um artigo que saiu recentemente, até de um camarada, um brother aí que chama Paulo Tavares, né? Ele é um arquiteto, né? Professor. E ele escreveu um texto essa semana aí, muito interessante, sobre Brasília, né? E sobre como esses monumentos, né, da cidade, né, eles se tornam, às vezes, símbolos da colonização e a gente nem se dá conta, né? Então, ele faz um texto bem crítico, eu acho que vale a pena fazer uma revisão histórica aí do que aconteceu, né, em relação à construção de Brasília, principalmente, para pensar nessa educação crítica nossa, né? Porque, né, esse professor, o Paulo, ele faz como fala isso? Uma arqueologia, a gente chama, né? De buscar documentos da época, né? Fotos de jornais, coisas de rádio, programas de rádio, todos os registros que se tem, e reconstruir essa história. E por que que eu estou dizendo isso, né? Porque o mote do artigo que ele escreve é que é uma coisa que, na verdade, eu nem sabia, né? Que a construção de Brasília, o dia da inauguração, né? Foi escolhido assim a dedo, né, pelo Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, que tinha toda essa ideia, né, de que o Brasil ia decolar, o progresso, né, aquela coisa bem positivista, né, que o professor Ângelo até gravou, né, um áudio sobre isso, né, para falar de sociologia, né, que essa coisa do progresso, né, a qualquer custo. E a inauguração de Brasília, né, que foi em 1960, dentro do período aí do mandato aí do Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 até 1961, né, era uma alusão à data da primeira missa rezada no Brasil e construída pelo imaginário desse artista aí, desse pintor que pintou a primeira missa no Brasil, né? O Vitor Meirelles, de 1861. Esse quadro, para quem não lembra, eu vou deixar ele aí. Ele é uma paisagem bucólica, né? Bem ali no sul da Bahia. Tem o mar lá atrás, dá para ver. E tem os padres e uma cruz no meio e os indígenas em volta, meio assustados, mas meio ali em comunhão com aquela galera lá. Quer dizer, não tá em comunhão, né? Isso aqui foi pintado, né, por um artista, né? E para a gente entender também como as imagens, né, que se faz, elas viram verdades históricas, né? Quando você pensa a primeira missa, eu pelo menos que sempre gostei de arte, eu lembro muito desse quadro, né? E a gente tende a achar que foi assim, pacífico, que tudo bem, né? Os portugueses vieram, rezaram a missa ali e foi super pacífico com os indígenas, mas nem tanto, né? Não se tem registro de guerras assim, mas pensar que esse choque cultural ele não é uma coisa pacífica, né? É violento, né? É tenso. Mas a brisa é que a inauguração de Brasília foi escolhida estrategicamente nessa data e foi rezada uma primeira missa em Brasília para inaugurar essas construções que seria de autoria aí do Lúcio Costa como urbanista, e o Oscar Niemeyer como o arquiteto. E engraçado porque o Oscar Niemeyer, com todo o seu viés comunista, né, tem entrado nesse jogo aí, mas enfim, né. E aí até tem uma frase interessante aqui desse texto aqui do Paulo, que tá assim, ó, que é uma frase do Juscelino Kubitschek, olha só. Abre aspas. Escolhi a data de 3 de maio por me parecer a mais expressiva, já que recordava a missa mandada dizer por Pedro Álvares Cabral. Então, né, entender que a construção de Brasília tem toda uma simbologia, né, de demarcação de território do que é do homem branco católico, né, homem branco católico e colonizador principalmente, né. Então, toda essa construção de imagem feita, inclusive rezar a missa nesse dia lá, é também uma afronta aí aos povos originários que já estavam nessa terra aqui, né? De Brasília, né? Quando se foi construir Brasília. Então, eles tinham todo esse papo, né? De que não, a gente tem que trazer o progresso para cá, abrir uma cidade aqui, sendo que já tinham comunidades quilombolas que foram sendo empurradas dali, né? De certa forma. Então, é interessante pensar nesses monumentos da cidade, né? Brasília é uma das cidades mais fotografadas do mundo, né? E porque é é uma cidade monumento, a galera às vezes fala, né? Porque toda essa coisa do plano piloto, né? Que muitas pessoas falam, ah, que visto de cima parece um avião. É todo, né? Tem o próprio Lúcio Costa, que é o urbanista, disse que não é um avião, é uma borboleta, sei lá. Mas essas coisas de imagem vão formando um imaginário, né? E para a gente discutir também, o que, que são esses monumentos, né? O que, que é o Monumento dos Bandeirantes ali na frente do Parque do Ibirapuera, né? Que é sempre espaço de disputa, né? Das pessoas que antes aqui estavam, por exemplo. Uma manifestação dos Guaranis que rolou em 2013, e não se sabe quem, mas que foram, né, que pintaram lá essa escultura aí do Vitor Brecheret, que inclusive é o cara que é um símbolo da arte moderna, né, da escultura, dentro do que foi a arte moderna no Brasil, que em teoria era, né, arte moderna, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso. Mas também quero uma ideia de trazer uma característica brasileira para as artes, né? Tarsila, esse povo famoso, tudo vai estudar em Paris, pega as características das pinturas, do jeito de fazer arte de lá e usa dessas técnicas, mas para fazer uma arte propriamente brasileira. E curioso que o Vitor Brecheret também é um cara que está nesse pacote, que também é do modernismo, mas faz essa escultura dos bandeirantes. Para falar, enaltecer os bandeirantes que vieram, né? Como que diz isso? Abrindo as matas, dominando povos, como um símbolo de civilização. Querendo dizer que civilizado é o homem branco, eles que vivem bem, né? Vivem bem, né? O povo da Europa. Então, essa ideia de arte moderna também a gente tem que questionar, né? Ser crítico a ela nesse sentido, né? Que Brasil é esse que eles queriam incutir? E que conseguiram, né, gente? Porque a gente vive isso. Né? Teve exposição da Tarsila do Amaral e as pessoas ficaram doidas, tinham filas quilométricas, pessoas tirando selfie, e é massa, beleza, né? É um marco da pintura brasileira, o Abaporu, tal, né? O Brasil, né? Mas tem que sempre cavucar, fazer essa arqueologia mesmo, de pegar outros arquivos, né? Pesquisá-los e entender como foi feita a história e pelos olhos de quem, para quem, né? Quem que é o público-alvo, né? Que tem que como que fala isso? Tem que acreditar nessa história, né? Somos nós na escola, em todos os lugares. Então, pensar mais criticamente, né? Nessas coisas aí. Uma coisa importante, né, de falar que Oscar Niemeyer ele pertence a uma parte da arquitetura que é um movimento dentro da arquitetura que é a arquitetura moderna. Né? O que é a arquitetura moderna? Né? Um bom exemplo de arquitetura moderna seria o prédio do Museu de Arte de São Paulo, que foi feito pela arquiteta Lina Bobardi, né? E aí é legal a gente lembrar de uma arquiteta mulher, né? Super importante de São Paulo, né? E qual que é a brisa aí da arquitetura moderna? Por exemplo, vamos pegar o MASP. Uma grande característica são os vãos livres. Por isso que a gente fala vão livre do MASP, né? Porque é aquela parte por baixo que a gente consegue andar, porque era uma ideia de que todos os homens e mulheres têm direito à terra. Então, você consegue andar por baixo do prédio. Então, o prédio está em cima, mas a terra ainda, como é de todos, né? Todos deveriam poder caminhar livremente, né? Onde quer que seja. Então, as pessoas podem andar por debaixo dos prédios. E Brasília, né? Tinha essa concepção. Então, tirando a parte ali da parte de onde fica o presidente e tal, da sede do governo, tem as moradias, né? E as moradias de Brasília, do plano piloto, né? São todas igualzinho o MASP, tem todas vão livres, né? São edifícios, mas que todas as pessoas transitam por debaixo deles, e essa parte de baixo dá acesso a parques e praças. Então é totalmente arborizada essa partezinha aí da moradia no plano piloto de Brasília. Porque o Niemeyer era um cara que tinha essa preocupação de direito ao chão, tá? Por isso o vão livre, tá? E por isso o MASP também tem esse negócio do vão livre, das pessoas poderem caminhar, né? Porque a grande guerra hoje é a guerra Por espaço, né? A gente não tem espaço para andar. Imagina, pensa numa ciclovia na Avenida Paulista. Para passar uma ciclovia ali, é incrível que tenha que se lutar tanto para ter uma coisa que é tão simples, né? Um transporte que nem gasta combustível, né? Não polui. Mas é isso, porque o espaço do chão da cidade é totalmente disputado, né? Então, espaço para carro, né? Para carro e pouco espaço para as pessoas andarem e muito menos para bicicleta. Então, essas pequenas conquistas, quando tem uma ciclovia, né? Seria bom, principalmente na periferia, né? Porque na Paulista, né, tem bastante, tem metrô, tem ônibus, tem muito transporte, né? Tem também essa ciclovia, mas para a gente entender um pouco o porquê dessa coisa da arquitetura moderna brincar com essa. Brincar não, brigar pelo acesso ao chão, tá? Então fica aí só como detalhe para a gente lembrar disso, que é interessante, da obra do Niemeyer. E aí, o som que a gente estava ouvindo aqui é um som bem anos 60, que já saiu, na real, que é Jorge Ben, né? E aí, deixo vocês aí com um som de Jorge Benjor, de 1963, que se chama Mais Que Nada, que é um clássico, tá bom? É isso. O podcast fica por aqui.